With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Olá, bem-vindo. Esse é o podcast Literalmente, o podcast de literatura que quer saber como vai você. Eu preciso saber da sua vida. Eu sou o Gabriel, comigo de Lisboa, tá o Rafael. Tudo bem, Rafael?
Tudo bem.
O que você achou dessa referência a Roberto Carlos nesse episódio de biografias?
Achei uma provocação ao rei muito bem colocada. Tá de parabéns.
Bem, estamos aqui para falar de biografias com convidados, né, que escreveram biografias.
Exatamente. Né,
pessoas, como diz o Mário Magalhães, só maluco escreve biografia no Brasil. Então vamos tentar entender essas pessoas que tentam entender personagens da nossa história.
Antes de começar, tu já leu o texto do Mário Magalhães? O texto dele é muito bom, que ele fala sobre biografia, que ele parou 10 anos para escrever a biografia do Marighella e ele diz que ele ganhou, se não me engano, 15% do que ele ganharia se ele continuasse no emprego dele. Vendendo 30 mil livros, que é um número absurdo, ganhando prêmio Jabuti, enfim, entre outros. E vendendo os direitos do livro para o Fernando Meirelles, lá para o Wagner Moura dirigir. 15%. É. Mas segundo...
Saiu até hoje, né? Sabemos por quê, né?
É. Segundo o Djavan, as pessoas estão enriquecendo as custas dos artistas, né? Escrevendo biografia.
Procure saber.
Procure saber, exato.
Nosso primeiro convidado é o Tom Farias, que escreveu o livro sobre José do Patrocínio. Rafael, você que leu o livro e conversou com o Tom, aí, alguma coisa a falar antes da gente apertar o play aqui?
Sim, tem uma colocação mais pessoal que eu quero fazer, porque numa nota que ele coloca no início do livro, eu descobri que a ideia da biografia do Patrocínio surgiu num projeto da Biblioteca Nacional chamado Personalidades Negras, e foi um professor meu, o Carlos Nobre, um dos criadores, e ele faleceu ano passado. E então só podemos dedicar esse programa a ele. Foi um excelente professor que eu tive na PUC. Conversei com o Tom, eu apresento ele durante a conversa que foi gravada, mas só falar um pouco aqui extra. Ele também escreveu outras biografias de grandes personalidades do Brasil, como Cruz e Souza e a Carolina de Jesus, que a gente falou no episódio passado. Vamos escutar então, aí no final eu faço os comentários, acho que é melhor, né?
É melhor, vamos aí escutar sua entrevista com o Tom.
Olá, boa tarde. Hoje quem vai participar do nosso podcast é o autor Tom Farias, que escreveu a excelente biografia do José do Patrocínio, A Pena da Abolição. Ele é carioca, jornalista, escritor, crítico literário, tem uma vasta obra de biografias, entre elas a da Carolina de Jesus, autora que a gente falou aqui no episódio passado sobre o quarto de despejo. Tudo bem, Tom? Boa tarde.
Oi, Rafael. Boa tarde. Tudo bem?
Bom, hoje o nosso programa é sobre biografias e a gente escolheu uma sua para falar aqui, do José do Patrocínio. Queria saber primeiro tirar uma dúvida, porque eu estava lendo aqui que ela foi lançada em 2009, né, por conta de um programa da Biblioteca Nacional. E na sua obra literária constam duas biografias de José do Patrocínio. A Imorredura Cor de Bronze e A Pena da Abolição. É o mesmo livro que mudou de título com a reedição ou realmente são dois livros diferentes?
A Imorredura Cor de Bronze foi um livro originado em 2009 e 2010 e ele agora foi reescrito com A Pena da Abolição.
Ah, tá. Então é...
completamente atualizado, mudou de nome, enfim. Tem um portfólio de imagens e documentos também novos, enfim. É um livro que tem muita coisa nova, então eu resolvi mudar o nome também para mostrar que o livro é um material novo sobre ele, entendeu?
Entendi. Vamos falar um pouco, então, sobre biografia em geral primeiro. Na sua obra aqui tem Cruz e Souza, Carolina de Jesus, Zé do Patrocínio. Como que os personagens chegam até você? Geralmente parte da editora, é o senhor que escolhe quem biografar?
Eu digo geralmente, Rafael, que quem comanda a minha vida são os boletos. Esses comandam a minha vida. Então, a princípio é o seguinte, eu sou professor de literatura brasileira e minha especialização é século XIX, além de ser jornalista também de formação. Eu comecei a escrever alguns artigos acadêmicos sobre esses autores e fui percebendo que muitos desses autores eram abordados apenas por pesquisadores e biógrafos brancos.
Sim,
e aí eu
sim.
senti a necessidade de um olhar negro sobre esses autores. Uma sensibilidade, vamos dizer assim, quase ancestral, né?
Uh-huh.
Em torno deles. E aí, quando fui perceber isso, eu tive a noção de que Patrocínio, Cruz de Souza, Carolina, Luiz Gama, enfim, Solano Trindade, uma série de autores que eu já escrevi, que faltava alguma coisa ligando profundamente a questão racial neles, né, da militância deles como um todo. Por exemplo, para você ter ideia, o Cruz de Souza era dado como um negro branco.
Uhum.
Um negro que não tinha militância, não se preocupava com a raça. E aí eu fui descobrir muitos documentos do próprio Cruz de Souza que ele teve uma militância muito grande com relação à questão racial. E a família dele, aos amigos negros, a mulher dele era negra, enfim. E aí eu fui derrubando um pouco essa falácia, né, de que era um negro branco por causa do simbolismo.
Sim, é um pouco do que se passou com o Machado de Assis também, né?
Exatamente, quer dizer, nós começamos a resgatar o Machado de Assis, essa campanha, o Machado de Assis real, foi nós que fizemos na nossa faculdade, a Zumbi dos Palmares. Junto com uma agência, criamos uma imagem real do Machado de Assis, que é a que está sendo usada até hoje, entendeu? E vai ter um belo artigo do New York Times a respeito dessa matéria. Então, o Cruz de Souza, o Patrocínio, eles entram dentro desse bojo de recontar a história desse pessoal a partir dessa ótica, dessa sensibilidade de um autor negro olhando para um outro, uma personalidade negra, entendeu?
Entendi. É, faz todo sentido, né? Até porque nos tópicos sobre racismo, que muitas dessas pessoas passaram, nada melhor do que um negro para retratar isso do que um branco, né? A que o senhor atribui um pouco desse apagamento do José do Patrocínio da história do Brasil, até da importância dele na abolição da escravatura, que ficou muito mais como responsabilidade da princesa Isabel ao do que das personalidades negras da época?
O embranquecimento de toda a militância, intelectualidade, autoridades negras é muito grande no Brasil, é um projeto da República. Machado, por exemplo, a certidão de óbito do Machado está dizendo que ele era branco, a certidão de óbito dele, né? Está lá, cor branca. Então, isso dá um pouco do tom de como se tratou esses autores, né? Não só o Patrocínio. Então, é um projeto mesmo de governo, de apagamento da importância das personalidades. O Patrocínio, ainda mais, quer dizer, ele foi o proclamador civil da República, né? Então, tem documento sobre isso, quer dizer, então... Quando você traz isso para uma noção da nossa realidade, você vê que houve, né, um projeto de racismo, de preconceito, um projeto de se contar uma história do Brasil e não se contar outra história do Brasil. Por exemplo, nós temos 5 presidentes da República com sangue negro no Brasil. 5. Uhum. Mas ninguém fala sobre isso. Há uma intenção de se contar um Brasil e deixar um outro Brasil de lado, como se essas pessoas não tivessem importância nenhuma, como se o Machado não tivesse importância. O próprio Machado de Assis, ele foi embranquecido por essa história. E assim são outros autores.
Exato. Imagina para um país extremamente racista ter que admitir que o maior escritor era negro, né?
Não, e não só isso, não. Quer dizer, a história foi contada pelos brancos.
Também.
Então, esse fator é o que é o primordial. A academia determinou quem ia para o cânone e quem não ia para o cânone, quem devia entrar na história, quem não devia entrar na história. Né? Para você ter ideia, o pai do romance brasileiro é um negro, mas ninguém ouve falar nele. O primeiro romance publicado no Brasil foi escrito por um negro, um homem negro, que é o Teixeira e Souza. Então, ninguém ouve falar nele. Você ouve falar no Joaquim Manuel de Macedo, você ouve falar nessas pessoas. Mas as pessoas leram primeiro o Teixeira de Souza para depois escrever alguma coisa.
O senhor acha que essa, essa vinda dessa discussão sobre racismo agora por conta desses acontecimentos recentes, tanto no Brasil, mas principalmente pelos Estados Unidos, né? Porque acaba que quando acontece lá fora, as pessoas parece que se aproximam mais do caso, porque está longe e talvez não precise fazer tanta coisa do que quando acontece aqui. Mas, de certa forma, pelos movimentos negros, nomes como José do Patrocínio, a própria Carolina de Jesus, que são dois dos biografados seus, mas até de personagens negros importantes na história do Brasil, como André Rebouças, enfim, eles podem voltar à tona e vir aí talvez uma nova onda de biografias dessas pessoas e eles voltarem a ser falados com o devido merecimento que eles deveriam ter na história do país.
Sim, eu vou te dizer o seguinte, é preciso levar em consideração as cotas no Brasil. Você tem 1 milhão de pessoas negras nas universidades. Essas pessoas estão buscando a sua igualdade nas universidades. Então, por isso que está esse movimento todo de resgate. Sim. Obviamente, esse resgate vai trazer um cunho de você buscar essas informações, tirar do limbo esses personagens. Então, eu acredito muito que nós tenhamos uma valorização, uma publicação. As editoras vão aceitar mais a publicação de biografias, sobretudo desses personagens, entendeu? Eu estou escrevendo agora a biografia do João Cândido, por exemplo.
Ah, isso que eu ia perguntar, se o senhor tem algum personagem para frente, então...
Então, esses movimentos são importantes.
Enfim, voltando um pouco para biografias em geral... Quanto tempo, mais ou menos, dura a pesquisa? O senhor costuma escrever rápido, mais devagar? Uma amiga minha falou que se passar de 1 ano que ela não consegue. Tem outros que demoram 10 anos, como Mário Magalhães, por exemplo, a escrever do Marighella. O senhor demorou quanto tempo para escrever essas duas, principalmente?
O meu amigo Mário Magalhães, enfim, ele tem uma saga, né, com relação...
Sim, sim.
Parece até aquele texto do Garcia Marques sobre os 100 anos de solidão, né? Enfim, só que o Garcia Marques inventou muita coisa ali naquele texto, né? Não é o caso do Mário. Mas assim, depende muito. Eu tenho casos de escrever em 1 ano uma biografia e, logicamente, me atendo a pesquisas de campo, que eu geralmente faço. O Patrocínio, passei 1 mês na cidade dele de Campos para escrever. Carolina, eu fui 2 vezes a Sacramento, eu visito cemitério, cartório, enfim. Carolina, eu li 200 livros, mais ou menos, para escrever.
Caraca.
Carolina. Eu comecei mais ou menos ali em 2014 e publiquei em janeiro, fevereiro de 2018.
Né?
Então, essa base, 400 e poucas páginas. Em Patrocínio, eu escrevi menos tempo, eu escrevi em 6 meses do Patrocínio.
Ah, foi, até que foi rápido.
Foi bem rápido.
Acho que
é um livro que eu gosto muito.
Acho que falta um pouco de uma reedição dessas obras dele também, né? Dos livros, um pouco de ficção realidade, né? Da viagem dele lá para o Ceará, do Mota Coqueiro. Sinto falta também da presença dele como escritor nas livrarias, como articulista de jornal, enfim.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. É muito difícil, né, encontrar.
O Patrocínio, assim, se fosse reunir tudo que ele escreveu no jornal, daria talvez uns 200 volumes.
Uhum.
Por aí.
Foi uma vida inteira dedicada, né?
Não, e escrevendo, assim, primeiro, às vezes ele fazia o jornal sozinho, né?
Sim.
Mas, assim, o Patrocínio foi um grande intelectual que até hoje não foi reconhecido por uma série de fatores, não só como escritor, mas também como um cara que tinha uma visão da tecnologia, do avanço tecnológico, da inovação. Né? Você vê a imprensa que o Patrocínio tinha, sobretudo o jornal Cidade do Rio, o modelo da Cidade do Rio existe até hoje. Uhum. Esse modelo, você pega a capa do jornal e você olha para o Globo, você olha, sei lá, um jornal aí, Diário de Notícia de Portugal, e você vê o mesmo formato desse.
Queria agradecer mais uma vez a sua participação, parabenizar pelo livro. O livro realmente é excelente. Leiam a biografia José do Patrocínio, personagem importantíssimo da história do Brasil. Para quem é jornalista também, leiam, porque enfim, ele dedicou a vida inteira ao jornalismo e à causa da abolição. Muito obrigado, Tom.
Ok. Obrigado a você, Rafael. E acho que o Patrocínio, como outros personagens, né, Carolina também, Carolina Maria de Jesus e o Cruz de Souza, enfim, eu já falei também sobre o Rebouças e outros personagens, eles realmente precisam dessa oportunidade, né? O Patrocínio combateu muito isso na imprensa e foi muito taxado, muito perseguido, foi preso, inclusive, né? Em função de ter coragem de dizer o que pensa. Nós, jornalistas, precisamos disso. Coragem para dizer aquilo realmente que tem que ser dito, né? E uma das coisas que precisa ser dito, né, em qualquer sociedade, sobretudo na sociedade brasileira, é o combate aos privilégios, é o combate ao ódio racial. Então, essas coisas precisam ser ditas sempre, todos os dias.
Bom, é isso. Queria agradecer muito a participação dele. Muito simpático, não conhecia ele. Dedicou aí uns 40 minutos para falar comigo.
Sérias dificuldades técnicas, né?
Sim. Eu não sei o que aconteceu com a internet, se era minha ou se era dele. Algumas partes da entrevista a gente perdeu, mas acho que deu para ficar claro tudo que ele falou. O que ele falou de principal a gente conseguiu salvar. Como eu até falo com ele, só realçando, acho que o Brasil esquece muito alguns personagens importantes e, curiosamente, né, porque será personagens negros de sua história. Né? Zé do Patrocínio foi um dos grandes responsáveis pelo fim da escravidão e vale ressaltar que ele dedicou basicamente toda a sua vida à causa. A vida profissional, né, principalmente. Ele nasce em Campos e chega no Rio jovem, com acho que não tinha nem 15 anos, ali por volta dos 15, 16 anos. Fica amigo do Demerval da Fonseca, enfim, trabalha na Gazeta de Notícias. Até que ele se apaixona por uma menina de família mais abastada. Graças ao sogro, ele acaba conseguindo comprar um outro jornal, que é o Gazeta da Tarde, e a partir daí ele dedica toda a sua vida jornalística à causa da abolição. Ele é ali cercado de grandes nomes da história do Brasil, do André Rebouças, do próprio Joaquim Nabuco, e luta pela causa durante a vida inteira. Ele escreve alguns romances ao longo de sua vida literária também, Mota Coqueiro, que é sobre o caso de um assassinato que se passa na cidade dele, em Campos. Depois ele escreve Os Retirantes, ele faz uma viagem para o Ceará para retratar ali a pobreza por conta da seca, enfim. Ele faz um dos primeiros trabalhos de fotojornalismo no Brasil, porque ele também fotografa as crianças com fome, enfim. Ele lança esse livro e depois ele vem a Portugal e Paris. Primeiro porque ele estava doente e ele precisava parar um pouco ali por conta de uma doença que ele tinha, se não me engano, no fígado. E para fazer uma pesquisa sobre o próximo romance dele, que é o Pedro Espanhol, que retrata a vida de uma... Eu não li, mas retrata a vida de um bandido, se não me engano. Então tem uma descrição muito fiel ali ao terremoto de Lisboa de 1755. Depois ele vai para o Brasil, enfim... O Tom Farias estava até contando que uma editora reeditou esse romance, fez uma edição bonita e tal, e que praticamente não vendeu. Ou seja, esses personagens realmente vão ficando esquecidos. Ele cita o Teixeira e Souza, que escreveu o primeiro romance brasileiro, né? E também é um pouco deixado de lado na história. Acho que é isso. O livro é muito bom. Esse livro, na verdade, foi reeditado. Ele foi lançado em 2009. Sob o título de José do Patrocínio, a Imorredora Cor de Bronze. E ano passado, já o livro completamente esgotado, ele decidiu fazer uma reedição, incluiu algumas fotos, reescreveu alguns trechos, incluiu um novo trabalho de pesquisa, mudou o título do livro, que agora é José do Patrocínio, a Pena da Abolição. Foi lançado pela editora Capulana, que é responsável também por lançar muitos autores negros, autores africanos, assim, que não chegam pelas editoras grandes, mas eles têm feito um trabalho muito bom com esses autores de Moçambique, muito de língua portuguesa. Vamos falar bastante dessa editora aqui esse ano, porque eu entrei no Kindle e comprei pelo menos uns 10 livros deles nessa última semana.
Tá certo, então. Então é isso. Fica aí Um abraço para o Tom, obrigado por ter participado. E livro super importante sobre uma figura que se fala muito pouco, né, da história brasileira.
Sim, muito pouco. Eu fiquei até envergonhado, assim, porque eu não conhecia praticamente nada. Sabia que era uma figura que tinha participado ali da abolição, assim como outros. Como... É impressionante como a história nos faz crer que Princesa Isabel é a grande responsável, né? Quando, na verdade, outros personagens ali que foram sendo esquecidos ao longo do tempo fizeram muito mais do que a simples assinatura de um papel, né?
Com certeza. Bem, esse livro ganha ainda mais importância, né? Justamente agora que o governo Bolsonaro colocou o negacionista, inclusive, na Fundação Palmares.
Exatamente.
Então é isso. Mas vamos falar do próximo livro, então, agora?
Vamos.
Bem, eu li... Prólogo, Ato, Epílogo, o livro de memórias da Fernanda Montenegro. Por motivos técnicos, não conseguimos falar com a Fernanda Montenegro. Seu motivo é justamente não ter a menor ideia de como falar com ela, ainda mais no meio de uma pandemia.
Exato.
Esse é um livro que foi lançado ano passado, quando a Fernanda completou 90 anos de vida. Foi escrito com a colaboração da jornalista Marta Góes, né, que fez entrevistas com a Fernanda, gravou tudo em fita, deu um texto já bem finalizado ali para ela dar o último toque final dela ali, né? E é muito curioso, né, porque ficou meio que uma obra mista, né? Ao mesmo tempo que ele começa como toda biografia tradicional, assim, a minha família tem origem lá na Itália, no lugar tal, no século XIX, eles vieram para o Brasil, minha avó, meu bisavô, não sei o quê, tal, conta toda aquela história antes dela nascer, né?
Isso não te irrita um pouco, não, em biografia? Isso
me irrita um pouco. Eu acho que toda biografia começa meio mal, porque... Primeiro começa a contar a história de um monte de gente que não te interessa.
Que não tem nada a ver. Contando, né?
É. Depois começa que são os pais, os avós, né?
Às vezes são pessoas completamente desinteressantes, né? Que, enfim, não acrescentam nada.
Mas, enfim. História da família da Fernanda Montenegro é até uma história engraçada, né? Que eles são imigrantes italianos que vieram para o interior de Minas Gerais para trabalhar num sítio, né? Que seria a terra que eles ganhariam. E eles foram expulsos porque uma outra parente foi mandada para um outro sítio. Eles tentaram se reunir e aí acabaram expulsos, que não podia misturar, enfim. E foram andando, assim, de uma cidade até a outra, até chegar ao Rio de Janeiro. Uma história bem sofrida, assim. E aí depois começa a falar, toda a biografia também começa a falar da infância. E a não ser que seja, sei lá, a biografia do Mozart. Uhum. A pessoa, né, pensa, não fez nada, né? Soltou pipa, correu atrás de bolas, sei lá, jogou bola e tal, né?
Biografia do Macaulay Culkin, né?
É, pois é. Fora isso, é uma criança fez nada de muito interessante, assim. Né? Esse livro é engraçado, como ele surgiu de entrevistas, né? Da Fernanda falando. Ao mesmo tempo que ele tem aquele texto assim, bem tradicional, no ano de 1963 a gente lançou a peça de teatro tal, permite as saídas e voltas da memória, né? Então ela encerra o capítulo várias vezes, lembrando, naquela peça que a gente encenou em 63, eu contracenei, sei lá, Raul Cortez, e aí ela vai lá e lembra várias histórias dela com Raul Cortez, por exemplo.
Interessante.
O Italo Rossi, que foi outro com quem ela trabalhou muito.
Paulo Autran.
Ele é engraçado, o Paulo Autran tem um dos momentos mais engraçados assim, do livro, mas eu vou falar depois. Engraçado não, é só curioso. Mas enfim. Para quem não conhece a história da Fernanda, ela ainda adolescente começa a trabalhar na Rádio MEC, né, como locutora e atriz de radionovelas. Né? Aos poucos ela vai começando a se engajar mais no teatro, né? Principalmente, vai fazendo testes, faz teste para a TV Tupi, que é inaugurada em 51, quando ela já tinha ali 22 anos, e aí ela consegue alguns papéis na TV, né? Mas ela destaca o quanto o teatro é importante para ela. Basicamente, toda a vida adulta dela, ela só fala de teatro, quanto que ela e o Fernando Torres, né, com quem ela foi casada por 60 anos, até a morte do Fernando. Quanto eles dois batalharam ali para manter... Principalmente a companhia deles, o Teatro dos Sete,
Sim.
que foi onde ela trabalhou muito com o Italo Rossi. E todos os apuros financeiros, o quanto que eles tinham que fazer as coisas no improviso, viajar em condições assim, de ter que dirigir por horas e horas e horas para montar a peça em outra cidade. Estava sempre tendo que dar jeito para conseguir encenar as peças. E é uma pessoa que ela homenageia muito, assim, que ela coloca todo o prestígio dela como atriz hoje também, não só além do Fernando, claro, que foi o companheiro de vida dela, mas ela fala muito de um diretor italiano, Gianni Ratto, que veio para o Brasil na década de 40, também teve as suas companhias mambembes ali, itinerantes.
Uhum.
E aí tem engraçado que aí o passado da família dela lá, italiana, que teve que ir andando do interior de Minas até o Rio de Janeiro, basicamente, quanto que esse passado combinou também com a vida dela, né? Já que ela, o tempo todo, embora ela tivesse uma casa no Rio de Janeiro, estava o tempo todo se mudando, né? Indo para lá, indo para cá, morou em São Paulo, voltava para o Rio, ia para Porto Alegre, ia para Curitiba, voltava para o Rio, e estava sempre viajando de um lado para o outro, igual essa família mambembe dela aí de imigrantes italianos.
Aí você vê, né? A pessoa faz isso tudo para perder o Oscar para Gwyneth Paltrow.
Pois é, né? Ela coloca aqui no livro, ela comenta aqui no livro sobre o Oscar, estavam concorrendo Meryl Streep, Gwyneth Paltrow, Kate Blanchett, e tu pensa assim, cara, todas as outras mereciam mais do que a Gwyneth Paltrow.
Do que a Gwyneth Paltrow. É, qualquer uma que ganhasse, menos ela.
Não, cara, aquele filme lá da Kate Blanchett, que ela faz a Rainha Elizabeth, cara, aquele filme é muito bom, assim. A Kate Blanchett, eu acho a atriz espetacular, assim, acho.
É, tanto que ela já ganhou, acho que umas assim, três vezes.
Trabalho sempre, acho que ela é minha favorita, assim. Bob Dylan da Kate Blanchett, né? Sensacional. Mas voltando à Fernanda.
Sim.
Engraçado que, tipo assim, ela dedica quase todo o livro ao teatro, né? Dedica vários e vários capítulos da segunda metade do livro ao cinema. Por exemplo, tem mais de um capítulo sobre o filme Central do Brasil, sobre outros filmes que ela participou, como Eles Não Usam Black Tie, né?
Esse é um espetáculo.
Clássico do cinema brasileiro, né?
Leon
e ela
Richman.
Fala isso. E ela fala sobre a cena final lá, que ela tá lá catando feijão. Também é uma cena bastante icônica. E de como essa cena surgiu no teatro. E ela só repetiu. Mas a TV, ela praticamente não fala, né? Isso que é o curioso, né? Que, por exemplo, ela só cita muito de passagem, assim, o grande teatro da TV Tupi, que ela coloca como o ganha-pão que salvou ela durante as décadas de 50 e 60, de morrer de fome, né? Que o teatro sempre dava algum problema com alguma bilheteria, não dava dinheiro para todo mundo. Ela até cita o empréstimo que ela fez com o Banco Nacional, que ela demorou anos e anos e anos e anos para pagar. Sempre tinha que ir lá no banco negociar de novo.
E provavelmente quando ela terminou de pagar, o banco faliu.
Se ela morreu, o banco faliu, né? Foi isso que aconteceu, basicamente.
Basicamente foi isso.
Ela fala assim, curiosamente, trabalhei 40 anos pela TV, que foi o que me deu vida financeira, e aí ela só fala de duas novelas que ela participou, da Globo. Uma, acho que é belíssima, que ela faz uma vilã que foge com o Cauã Raymond no final da novela.
Que ela é a avó da Glória Pires, se não me engano. A avó ou tia, alguma coisa assim.
Deve ser tia, ela não é tão velha assim para ser a avó da Glória Pires.
É, acho que é tia, eu não lembro exatamente, mas é do Silvio de Abreu.
Isso, e a outra novela que ela cita é justamente a Guerra dos Sexos, que ela contracena com o Paulo Atran, e ela fala isso. Curioso que foi justamente numa novela que eu fui trabalhar a primeira vez com o Paulo Atran, que era um cara também do teatro, que também fez dezenas de peças ali.
É aquela novela que tem aquela cena clássica dos dois, né, jogando comida um no outro.
Exatamente, é. E que é... E essas são as duas únicas cenas que ela cita de novela ao longo do livro. Ela não fala de Zazá.
Se ela tem alguns erros na carreira, Zazá pode ser considerado um deles.
Eu só lembro que era uma novela que passava quando era criança, mas não lembro praticamente nada dessa novela. Só lembro que ela era descendente do Santo Chico.
Eu lembro que era ruim, então já é bastante coisa.
Mas é isso, transparece bastante que ela gostava muito do teatro, era a vida dela. Cinema ela também gostava muito. E TV ela fazia para viver, assim, basicamente era isso.
Exato. Eu vou contar uma história que eu tenho com ela.
Tem uma história com a Fernanda Montenegro?
A primeira
é essa.
Não, não é uma história com ela, assim, mas é, enfim, que aconteceu envolvendo a Fernanda Montenegro. E a gente falou no início que não sabia como achar ela no meio da pandemia. A primeira vez que eu trabalhei em jornal foi no Jornal do Brasil em 2008. Né? O Jornal do Brasil já estava na UTI. Para mim foi bom, dá para aprender muita coisa assim, em jornal. E eu lembro que a primeira matéria que eu fiz foi sobre um prêmio da Academia Brasileira de Letras que ela tinha vencido. E eu lembro que meu chefe chegou para mim, assim, era meu primeiro dia de trabalho, eu tinha experiência quase nenhuma, já tinha trabalhado em TV e tal, mas aí ele falou assim, eu preciso que você faça a matéria sobre esse prêmio aqui. A única coisa que você precisa se preocupar é entrevistar a Fernanda Montenegro. Eu lembro que eram umas 2 da tarde, assim, eu tinha acabado de chegar no jornal.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Falei, e agora? Como é que eu faço para entrevistar a Fernanda Montenegro? Eu sei que eu consegui uma amiga que tinha o telefone da assessora dela e ela estava no meio de uma gravação. E ela falou assim, olha, ela não pode falar, mas eu posso ir perguntando para ela aqui e ela vai te respondendo. E eu lembro que eu ia fazendo as perguntas e eu ouvia ela falar assim de longe no telefone e a assessora dela ia repetindo para mim as respostas e eu consegui entrevistar ela e colocar no jornal.
Então, só para encerrar então sobre o livro da Fernanda Montenegro, a parte toda do Central Brasil, todo o reconhecimento do filme, escreve com tudo com muita surpresa, assim, como se ela não tivesse feito uma atuação espetacular naquele filme. Né?
Espetacular.
Ela é convidada para o programa do David Letterman. Ela fala assim, eu não vou lá, pô. Esse cara nem me conhece, pô. Vai ficar falando, fazer o que lá? Aí o pessoal convence ela e ela acaba indo. Né? Ela tinha uma memória do David Letterman, tinha sido super grosseiro numa entrevista com a Sophia Loren, que ela não queria passar por aquilo. Pô, esse cara não viu o filme, não sabe quem eu sou, não vai dar certo isso. Mas aí ela acaba indo e se mostra aliviada depois que tem ido tudo bem.
Fiquei com vontade de ler o livro.
É, vale a pena. Eu comprei pra minha avó também de presente, mas não sei se a minha avó leu. Vou ter que perguntar pra ela.
É, eu dei pra minha mãe de presente quando eu estive no Brasil. Eu tenho quase 100% de certeza que ela não leu ainda.
Então fica a indicação. Minha avó não tá ouvindo esse podcast, minha avó não conhece essa tecnologia, mas...
Minha mãe diz que ouve, mas imagino que ela escute uns 3 minutos. Enfim. Vamos para o próximo, isso. Então.
Então, para encerrar nosso episódio, mais um tapete vermelho que a gente tem que estender aqui, porque falamos com um dos jornalistas mais longevos aqui do Rio de Janeiro. Pode apresentar ele aí, Rafael.
Bom, então, nosso convidado é o Joaquim Ferreira dos Santos, jornalista, cronista, biógrafo. Ele veio aqui para falar basicamente sobre as biografias que ele escreveu. Foram 3. A mais recente é a do Zósimo, que eu li há pouco tempo, que é um calhamaço de 700 páginas, mas a vida do Zósimo está muito bem destrinchada ali, o jornalismo carioca, a Zona Sul carioca principalmente. Ele tem uma outra sobre a Leila Diniz, uma do Antônio Maria, que também é escritor, cronista. A participação do Joaquim é mais para falar sobre a concepção da biografia em si, né? Como é que os personagens chegavam até ele. Eu fiquei até impressionado com a sinceridade dele, que ele diz que nenhum partiu dele, né? Foi tudo convite do editor e, obviamente, ele tinha interesse, que é um trabalho muito árduo, né? Muito longo de pesquisa, enfim. Se for uma pessoa que você não tem nenhuma relação, não compensa. Ele fala bem melhor que eu. Vamos escutar ele falando um pouco. Ele fala também um pouco do trabalho dele de cronista, que é o que ele realmente gosta de fazer e é o que ele faz até hoje. Vamos ouvir.
Eu sou autor de 3 biografias. Uma sobre o jornalista Zósimo Barroso do Amaral, cujo título é Enquanto Houver Champanhe, Há Esperança. Outra sobre a atriz Leila Diniz, Revolução na Praia. E outra sobre o jornalista, compositor, radialista, um faz-tudo incrível, que foi o Antônio Maria. O título da biografia é Um Homem Chamado Maria. Essas 3 biografias eu fiz por encomenda, a ideia não foi minha. Evidentemente, eu aceitei porque eram personagens que eu gostava, que eu admirava e que participavam de um mundo que era o meu mundo, né? O Zósimo era um jornalista, foi colunista social, colunista de notinhas. Eu trabalhei com ele no Jornal do Brasil. E tinha, quando eu comecei a fazer a biografia, eu tinha acabado de sair de uma coluna que eu fiz durante 10 anos, que era uma coluna de notinhas, no mesmo espaço em que ele fez a coluna de notas dele no jornal O Globo. Então eu tinha essa experiência do que era ser um jornalista, um colunista de notinhas, e usei muito dessa experiência que eu tive para falar da experiência do Zósimo. A Leila Diniz era uma atriz revolucionária, ela trabalhava com um comportamento, né, com o comportamento da mulher, com a emancipação da mulher, e é um tema que sempre me interessou como jornalista. Eu fiz muitas reportagens sobre esse tema no meu longuíssimo período de repórter. Fui repórter, exclusivamente repórter, durante 30 anos. Tive mais 20 anos de profissão, né, como editor, colunista, etc. Mas durante 30 anos eu fui repórter e fiz muitas matérias sobre a mulher, as novidades do mundo feminino, os novos discursos da mulher, o empoderamento, a luta contra o preconceito. E quando me ofereceram a Leila Diniz para ser biografada, eu achei perfeito, porque era um material onde eu poderia trabalhar esse meu campo de interesse, né? O Antônio Maria também trabalhava com a música e com o jornalismo, que são meus grandes temas, né? Meus grandes interesses, meus grandes focos de trabalho. Hoje ainda eu trabalho na Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles, onde eu faço programas sobre a história da música brasileira. Eu acompanho há muito tempo, adoro a música brasileira, está na base da minha formação, inclusive formação de texto, né? Porque a música tem letristas fabulosos, grandes poetas. Então eu aceitei todos esses personagens porque eles falavam do meu mundo, né, do meu campo de interesse. Foi realmente muito bom trabalhar com eles. Tive uma sorte também especial por serem famílias muito legais, muito compreensivas do trabalho que eu estava fazendo. Me franquearam bastante o acesso à vida dessas pessoas. Eu pude trabalhar com acervos particulares desses biografados. Então foi um trabalho gratificante de enriquecimento intelectual e eu gosto muito do resultado de todos eles. Eu, no momento, não estou fazendo nenhuma biografia e não farei mais, porque é um trabalho exaustivo. É um trabalho bastante complicado. A do Zósimo, eu levei 4 anos dedicados exclusivamente a pesquisar a vida do Zósimo. Entrevistei mais de 100 pessoas, eu li centenas de colunas do Zósimo, pesquisei outros materiais que eram afins à vida dele, né, do Jornal do Brasil, e é um trabalho monumental, um trabalho de paciência, o final, o texto, e você costurar aquilo tudo é bastante estressante, né? Você precisa se dedicar por muito tempo a isso. Eu acordava e dormia com isso na cabeça e você vai se envolvendo com o personagem, você vai participando da vida que o personagem teve, participando da vida dessas famílias, né? Porque você passa a ter um contato quase que diário com elas. E a vida de todo mundo nem sempre é uma vida assim, de plena felicidade, né? Então, todos esses meus personagens tiveram assim, altos e baixos, muitas alegrias, né? Carreiras fabulosas, mas também muito sofrimento, muita tristeza, muita derrota. E você vai se envolvendo com isso, e quando você vai escrevendo, isso vai se introjetando em você e é complicado. Mas é principalmente um trabalho muito exaustivo que eu já considero encerrado e considero já com essa curiosidade satisfeita e penso em partir para outros projetos literários, mas não desse tipo, né? Eu sou cronista, escrevo para o Globo, crônicas e textos diversos, né? Eu tenho um blog no site do Globo e eu tenho a liberdade de escrever sobre o que eu quiser. Então, eu considero um gênero assim, mais confortável, é um gênero onde você pode colocar toda a experiência que você teve de vida e profissional também, né? Tudo cabe numa crônica. porque é uma mistura de gênero, sempre gostei, foi a minha grande referência de texto, foram os cronistas mineiros que trabalhavam nas revistas cariocas, né? Então aprendi a ler, aprendi a ter prazer lendo, lendo esses caras, Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Carlinhos de Oliveira, Antônio Maria. Então, esses caras, eles tinham um texto saboroso, eles falavam da tua cidade, eles falavam das coisas próximas a você, eles falavam da tua vila, e com um texto que procurava disfarçar que era uma conversa que ele estava tendo com você. O cronista sempre tenta levar um papo com o leitor, e eu caía nesse papo, tive um enorme prazer em ler esses cronistas, porque ao mesmo tempo que eles me davam o prazer da leitura, né, eles fizeram nascer em mim o prazer da leitura, isso na minha infância, no início da minha adolescência, eu percebi, eu tive aí uma falsa impressão, de que escrever era fácil, porque esses caras, eles levavam muito tempo, eles tinham uma maestria em fazer com que aquilo parecesse muito fácil de ler, e por isso também parecia muito fácil de escrever. Comecei a gostar de escrever. Eu escrevia na escola, sempre escrevi, e comecei a trabalhar em jornal muito cedo. Aos 18 anos eu comecei a trabalhar em jornal. Hoje eu tenho 70 anos e nunca fiz outra coisa na vida senão escrever. E esse é o saldo. Eu tenho outros livros também de crônicas. Eu tenho um livro sobre o ano de 1958. Feliz 1958, o ano que não devia terminar, que não deixa de ser uma biografia sobre um ano em que tudo deu certo no Brasil, e um ano de felicidade plena. Então, a experiência de biografia é uma experiência bárbara, porque você pesquisa muito, a quantidade de informação é muito importante, mas você também pode... Eu não sou um fã de biografias assim exageradamente pesquisadas, né? Biografias onde a informação, às vezes, sem grande importância, é colocada na página para valorizar o trabalho do pesquisador. Eu gosto do biógrafo que vai a campo, pesquisa muito, ouve muita gente e seleciona aquilo, né, o que é fundamental para você compreender o personagem. Né? A minha biografia do Zósimo tinha inicialmente 850 páginas. Né? Por questões editoriais, eu precisei reduzir 150 e ela saiu com 700 páginas. Né? Mas está tudo lá, tem o Zósimo, mas eu abri também o leque, né, para falar do Rio de Janeiro, do jornalismo, né, da sociedade carioca na época. Enfim, é isso. Abração, tchau.
Bom, é isso. Queria agradecer mais uma vez a participação dele, o tempo dedicado aí para a gente. Agradecer a Irene, que é filha dele, minha amiga. Trabalhei com ela na TV Bandeirantes há quase 15 anos. Estamos ficando velhos. É ela que fez o meio de campo para a gente chegar até ele. Tivemos sucesso no convite.
Obrigado, então, Joaquim, ao Tom também, por ter aceitado participar da nossa podcast.
Exato. Contar só um trecho interessante da biografia do Zósimo. O Zósimo, para quem não sabe, também foi preso político, né? Ele fez uma notinha lá que desagradou os militares e foi preso, e na cadeia a mulher dele na época levava comida e, enfim, levava uns queijos lá um pouco mais rebuscados. Acho que no dia seguinte, ou da outra vez que ele viu que ele ia ter que dividir o queijo, parece que ela tinha levado, enfim, ia levar mais comida, não levou exatamente só o queijo bom, né? Aí um cara dá uma prensa nele lá na cela e fala: ah, você tá achando que é só porque é para dividir que você vai trazer o queijo ruim? E ele fica morrendo de medo, mas enfim, no final era só um trote dos amigos dele de cela para dar uma sacaneada nele. Essa história está no início da biografia. O que eu gosto muito no Joaquim é um pouco dessa ironia que ele coloca no texto. Às vezes ele está contando uma história séria, ele puxa uma notinha mais engraçada para falar de um outro assunto mais curioso. Enfim, o título do livro é Enquanto Houver Champanhe, Há Esperança, a biografia do Zósimo, lançado pela editora Intrínseca. Os outros eu já li há muito tempo, a biografia da Leila Diniz, que eu também dei de presente para minha mãe. E o 1958 eu tenho. que ele cita também na entrevista. Se não me engano, foi um dos primeiros livros autografados que eu tive. Eu consegui com ele, não lembro se na época que eu trabalhava no Globo, foi a própria Irene que conseguiu para mim.
Então, Rafael, o que a gente vai fazer no próximo episódio?
Bom, no próximo episódio a gente continua com as biografias para a parte final desse nosso combo aí, que ia ficar muito grande num só e para vocês não terem que ouvir a gente por mais de uma hora. A gente convidou a Érica Marmo, autora de duas biografias, uma com Luiz André Auser, dos Titãs, que foi lançada quando a banda fez 20 anos, em 2002, e uma outra do Paulo Coelho, que não é O Mago, que O Mago é do Fernando Moraes, mas é A Canção do Mago, que ela faz uma biografia musical do Paulo Coelho, falando sobre toda a obra dele como letrista, como compositor, como músico, enfim. Eu sempre falo para ela que ela está com a biografia do Raul Seixas ali pronta também, porque muito da história do Paulo Coelho se confunde com o Raul, e que ela podia lançar o livro em dois pedaços, com o título do Raul Seixas e com o título do Paulo Coelho.
É isso. Eu li um livro também, desculpa, tem outra biografia parcial, digamos assim, né? Que é uma biografia empresarial de um cara que a gente vê aí e não vê como empresário, né? Que é o Silvio Santos. O livro é o Topa Tudo por Dinheiro, escrito pelo Maurício Staice. Maurício, que é bem conhecido por escrever sempre sobre televisão, Sopra Folha, UOL, enfim, jornalista já com muito tempo de carreira aí também, que conta esse lado mais oculto aí do Silvio Santos como dono do Pan-Americano, ter aquela falência super esquisita aí.
Silvio Santos que está perdendo a oportunidade de se aposentar, né?
Porque já perdeu muito tempo.
Virou financiador da barbárie, com essa proximidade aí com esse governo. Não dá nem para chamar de governo isso, né? Isso é como se fosse um não tem nem descrição para...
Pois
que tá acontecendo
no país. Estava esquecido, mas agora com o genro no governo, né?
É.
Voltou a ganhar relevância.
Exato. Eu li também a biografia do Amílcar Cabral, libertador da Guiné-Bissau e Cabo Verde, revolucionário africano, viveu aqui em Portugal durante algum tempo. Bem interessante a biografia, era um personagem que eu conhecia muito pouco, mas aqui em Portugal ele é bem citado, né, porque envolve a independência das ex-colônias, e falar um pouco dele também.
É isso, então. Um abraço a todos. Até a próxima.
Teremos um recorde, Gabriel?
Acho que esse vai ser o episódio mais longo da minha história do Literalmente, né? Mas veremos.
É isso. Preparem-se. Preparem os ouvidos. Um abraço.
Se chegar até aqui, já espero que tenha preparado lá no começo.
Se alguém comentar assim, realmente foi o mais longo mesmo. Porra, porque eu vi até o fim, tá? Parabéns.
É isso. Um abraço aí, filho.
Valeu.
It's Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.